minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes. Gisele, o que é um meme?
Ai, ai.
Uma explicação bem simples de meme é uma ideia geralmente carregada de humor. Geralmente um vídeo, uma imagem ou uma frase que se espalha rapidamente na internet, viraliza no jargão online. E a bancada de hoje do 11 Minutos é sujeita a memes e trovoadas. Ou melhor, memes e cornetadas. Porque temos aqui representantes da torcida do Vasco, né? E do Sport Recife. Dois times que são sócios, digamos assim, da Memelândia. É isso mesmo, Pedro Pincer?
Meu Deus do céu.
Bom dia, Raquel. Bom dia, Gisele. Prazer voltar a falar com você, Gisele. Como vai? Tudo
bom
bem?
Bom dia, Pedro Pince.
Ele não vai assim tão bem agora. Não.
Por amor a vocês e pelo carinho, pela saudade que eu tenho por esses 11 minutos, eu tô até passando por cima desse momento difícil que o meu time está atravessando. Virou o rei da Memelândia.
É um momento de muita luz, muita luz.
Agora eu vou te contar, eu esperava uma recepção mais calorosa do meu amigo Adriano Faria, né? Aliás, vamos combinar, não esperava não.
Não, você esperava a figura, mesmo? É, claro que não, ele não ia aproveitar não. Esse momento.
Mas Pedro Pince, eu passei esses 30 dias fora e aí achei que
foi
seria...
bem mais de 30, só assim, parênteses.
Assim, mais ou menos, 30 e poucos.
Tá.
Achei que quando voltasse, o meu time estaria numa situação mais interessante. Mas tem uma coisa que não mudou nesses 30 e poucos dias, foi a situação do meu esporte. Você tá solidário comigo, né, Pedro Pincer?
Estou solidário, sim. Porque não é fácil olhar a tabela ali e ver o esporte tão afundado, né?
Meu
tá complicada
Deus,
a situação.
Que início, hein?
Teve ouvintes, inclusive, dizendo que você tava fora só por isso. Você não aguentava mais.
Não foi.
O Adriano secando você
pra
e a
falar
Isaura
a verdade,
também. Teve
pra
gente.
Falar a verdade, não foi combinado, mas que bom. Que aconteceu.
Não deu tempo, foi de melhorar antes de você voltar, né?
Não deu, eu ainda tentei, aí quis uma prorrogação pra ver se a coisa melhorava, não rolou. A verdade é que a situação é muito complicada, nunca tivemos um começo na história do Esporte Clube do Recife.
Isso.
Nunca tivemos um começo de campeonato tão ruim, tão sem produtividade, assim, jogos horrorosos.
Pior recorde de
ruim,
todos.
Pior recorde de
na
todos.
Na verdade não é na história do esporte. É na história do campeonato.
Obrigado, hein, Pedro?
Ele conseguiu piorar
um
pouco.
Obrigado, você piorou um pouquinho mais. Mas eu quero dizer o seguinte: que não temos técnico também, porque o técnico depois
foi embora, quatro
rodadas sem ganhar nada. Também saiu, tinha que ser assim, o clima é muito ruim. Agora a gente espera que nessa janela, exatamente por conta da Copa Mundial de Clubes, e a gente tenha a oportunidade de dar uma ajeitada. Mas eu queria só dizer para vocês o seguinte, a explicação que eu queria dar para vocês do que está acontecendo e por que isso está acontecendo é muito prosaica, curiosa até. O Sport Clube do Recife está tentando um recorde, que é ser rebaixado sem nenhuma vitória. Qual outro time que vai poder dizer isso daqui a 100 anos?
Nunca mais,
Mas não é pra tanto. Daqui a pouco consegue. Daqui a pouco consegue aí dar uma levantada. Vai dar certo.
Otimismo.
A gente, eu vou pegar de emprestado esse otimismo aí do meu querido Pedro Pince e quem sabe, né? Mas a situação não é fácil. Atravessaremos. Vamos falar de coisa boa. No começo de agosto vai ser definido a sede dos Jogos Pan-Americanos de 2031. A escolha vai ser no Congresso da Panam Esportes em Assunção, no Paraguai.
A capital paraguaia é uma das candidatas. A outra candidata é brasileira e é dupla. Rio de Janeiro e Niterói.
Em uma reunião recente da Comissão de Esportes do Senado, a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, falou da importância dos Jogos Pan-Americanos voltarem a ser disputados no Brasil.
Foi oficializada a candidatura conjunta das cidades do Rio de Janeiro e Niterói para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031. Quero parabenizar as duas prefeituras, tanto de Niterói como a do Rio de Janeiro, porque estão trabalhando conjuntamente. A gente tem um legado já do último PAN, dos Jogos Militares, dos Jogos Olímpicos, e certamente vai ser, se caso, né, nós consigamos trazer os Jogos Pan-Americanos para 2031, vai ser muito bacana reviver novamente esses grandes eventos aqui em território brasileiro. O dossiê ele foi enviado para a Panam Esportes e a candidatura representa uma oportunidade ímpar para o Brasil reafirmar seu compromisso com o esporte, com a promoção de eventos, de grandes eventos, de eventos de grande porte, que movimentam a economia e, claro, inspiram a nossa juventude.
Pedro Pinto, já tivemos outros PAN no Brasil e é sempre uma oportunidade muito boa, porque além de movimentar, claro, o turismo nos países, nos locais onde o Pan-Americano vai, tem muita coisa boa acontecendo, né? Esse clima de receber competições internacionais é sempre muito legal.
Em que pese a gente já falou sobre isso aqui, o nível técnico do Pan-Americano muitas vezes não ser o melhor possível, né? Porque muitas vezes as equipes, especialmente dos Estados Unidos que vêm, não são as principais. Eu acho que tem isso que a Lila falou aí na sonora, né? Porque o Rio já tem esse know-how, assim, esse conhecimento, né? De ter já sediado competições de nível muito, muito alto, como foi o PAN de 2007, inicialmente, depois dos Jogos Mundiais Militares e especialmente a Olimpíada, né, de 2016, né? Então, tomara que mais esse evento grande venha para o Brasil, venha para o Rio, né, para que tanta coisa se movimente aí da questão da economia, do turismo, como você falou. Então a gente está na torcida aí, e dessa vez com o Niterói junto, né, que também é uma cidade bem, bem importante ali na região metropolitana da cidade, do estado.
E eu já vou solicitar para você já o seu crachá para fazer a cobertura especial pela Rádio Senado lá, tá?
Ah, muito obrigado. Olha, nada como ter amigos, hein? Nada como ter amigos. Puxa, que beleza.
Uma grande oportunidade aí de voltar pra terrinha. Vai visitar olha os parentes aí. Lá. Não, bom demais, né?
Pena que é só em 2031, hein? Mas tudo bem, tudo dentro.
Sente a sua paciência, Pedro Pinza, vai dar. Pedro, vamos aqui falar então agora de Copa do Brasil e Libertadores. A gente tem definições aí das oitavas, tanto da Copa do Brasil como as oitavas também da Libertadores. A gente vai começar então falando das oitavas da Copa do Brasil. Como é que você analisa? Quais são os jogos que você...
Eu acho que os jogos principais aí, no meu ponto de vista, são o Flamengo e Atlético e notadamente Palmeiras e Corinthians, né? Você ter um clássico desse tamanho logo numa fase ainda que não é tão aguda, né? Que é a primeira oitava de final. E Flamengo e Atlético tem um histórico aí de
rivalidade,
né? Grande, exatamente. Então acho que são os jogos principais aí que a gente pode pensar desse sorteio da Copa do Brasil.
E começando e retornando ao nosso 11bet, qual análise você faz aí de quem tem maiores chances de passar aí nessa fase das oitavas de Liberta? Faça um raio-x.
Olha, eu acho que
vai ter novidades?
Geral?
Assim? Sim, não. Se isso da Libertadores no geral aí, times com que você acha que tem condições de passar, se ainda vai ter muitas novidades,
surpresas.
Eu acho que a surpresa principal aí não é nada pessoal com a colega de bancada aqui, muito amiga minha, querendo me mandar pro Rio, pro Pan-Americano.
Pois é.
Mas não teve jeito. Porque é o seguinte, o CSA, ele vem fazendo uma ótima campanha, tá? Ele tirou o Grêmio, é, e agora vai ser CSA e Vasco, né? Então, acho que o Vasco tem, é lógico que é favorito o Vasco, mas o CSA pode criar um caso aí, pode criar um problema.
Pode dificultar, né, pra gente um pouco pode. Mais.
E como passaram times assim improváveis, né? CSA, isso. CRB, Retrô.
Isso.
Então, isso foi muito legal. Agora, o que eu acho também é que nessas oitavas, sei lá, eu acho que a fase de zebras não vai pintar nessa agora. A não ser que o Vasco resolva ajudar o CSA.
Olha só, quem sabe? Saberemos em breve.
Sempre
tomara que não, né?
Sempre existe, tem essa possibilidade. Tá. E jogos interessantíssimos. Esse do Flamengo e Atlético mesmo é uma rivalidade que foi se criando aí ao longo dos campeonatos.
Isso. Desde 80, né? Tem muito tempo. Desde o final do Brasileiro de 80.
Exatamente.
E depois Libertadores, enfim, depois mais pra cá Copa do Brasil, enfim. É um jogo realmente que vai sair faísca.
Vamos falar de oitavas agora da Libertadores.
Sim.
E na Libertadores, Pedro Pincer?
Na Libertadores, eu acho que a gente tem que destacar o Flamengo Internacional. Porque o Flamengo acabou se classificando em segundo na chave, né? Que era uma coisa que não se acreditava no início da competição por conta do sorteio.
A torcida ficou brava, aquela coisa.
Isso, e por pouco o Tátira não fez o gol do empate ali, o que eliminaria o Flamengo, mas o Flamengo acabou passando, como a gente imaginava. E vai jogar contra o Internacional, que neste momento não está jogando um grande
tá
campeonato,
no seu melhor
um grande
momento,
futebol, né? Não tá, mas nas oitavas de final da Libertadores são só em agosto. Então muita água pode rolar em mais dessa ponte, e o Inter decide em casa por ter sido o primeiro colocado na chave. Então, assim, para nós aqui, pro nosso quintal de futebol brasileiro, eu acho que é o confronto a ser destacado aqui por nós.
Eu esqueci de perguntar, era uma pergunta que eu tinha aqui já para o início do 11 minutos, só para a gente dar uma equalizada com relação à questão da Memelândia. E a situação do seu Botafogo? Como é que nesses 30 e poucos dias que eu estive ausente,
melhorou,
seu Botafogo melhorou ou piorou?
Melhorou muito. A gente não estava sempre. Se você olha há 30 dias atrás, a perspectiva era muito ruim. E nós conseguimos nesse momento estar classificado para as oitavas de final das duas competições de mata-mata, tanto a Copa do Brasil, onde vamos jogar contra o Bragantino, quanto a Libertadores, que vamos jogar contra a LDU, as duas decidindo fora de casa, quanto depois da vitória com o jogo a menos que tínhamos, que foi agora na terça-feira contra o Ceará, o Botafogo conseguiu ir para o Mundial, para essa janela do Mundial, já entre no G6. Então o panorama está bem mais tranquilo para nós.
Clima está bom. Clima do vestiário está bom.
Está mais tranquilo. Está mais tranquilo.
Ok. Bom, vamos falar agora de estreias. Meu caro Pedro Pinça, minha cara Raquel Teixeira. Ontem tivemos estreia na seleção brasileira. Quem estreou na seleção brasileira? Carlo Ancelotti, o Carleto.
Você foi lotizado?
Meu caro Pedro Pinça, ontem o jogo de estreia do Ancelotti, Brasil e Equador, não foi aquele jogo que a gente encheu os olhos.
Nossa,
né?
Senhora.
Eu falei aqui com a Raquel Teixeira, Raquel, você assistiu o jogo? E eu lembrei depois de um jogo, quando eu vi o placar, eu digo, não, vou voltar porque eu tava
fazendo. Não, gente, não dava pra perder tempo, não. Eu liguei, tava aquela coisa chata, sem graça, falei, não.
Um primeiro tempo em que o Equador tomou conta da bola, do jogo, né? A seleção um pouco pegava na bola, e um segundo tempo que a seleção brasileira também não ameaçou.
Nada.
Foi um jogo chato. Foi. Uma estreia do Ancelotti. É claro, o Ancelotti teve o quê? Dois dias pra treinar. Mas,
será
pelo
que ele já se arrependeu?
Acho que não.
Ele saiu ontem, não saiu com a cara muito de poucos amigos, mas também acho que já pensando o que é que eu vou fazer com esse time. Sua análise do jogo de ontem, Pedro?
Eu corroboro o que você falou. O jogo foi muito fraco, não teve nenhuma emoção. O jogo, cerca, esse famoso arame liso, cerca, mas não adianta nada, né? Porque foi muito fraco. No, que grande defesa o goleiro do Equador fez, ou o Alisson fez?
Nenhuma. Né? Foi um jogo muito
fraquinho. Isso vai, eu acho que isso vai muito falando de seleção brasileira, da falta de criatividade no meio de campo do Brasil, mas isso não é de hoje, é de muito tempo. Se você começa um jogo com Casimiro, Bruno Guimarães e Gerson no meio de campo, você não pode esperar que saia ali um lançamento maravilhoso ou um passe que ninguém está esperando.
Quebra-linhas,
são bons jogadores,
né?
São bons jogadores, mas não são sumidades. Mas isso não é de hoje, já vem de algum tempo. Você não tem aquele camisa 10 que pega a bola, bota a bola debaixo do braço, vou resolver isso. Não existe mais.
Vini tentou fazer isso em alguns momentos ontem, mas também não teve muita. Faltou o lampejo, faltou aquilo que você falou mesmo. É o cara que pega e diz: vou resolver. A coisa não tá funcionando, vou resolver. E o jogo foi bom pelo ponto que a seleção brasileira ganhou, mas um jogo assim muito chato do ponto de vista de futebol mesmo, muito ruim. E na terça-feira vamos pegar o Paraguai aqui no Brasil. Aí vamos ver se a coisa melhora, né, Pedro?
Com o alento, Gisiel, de que o Rafinha volta.
Sim.
Né? Porque o Rafinha nesse primeiro jogo ele não pôde ser escalado porque estava fora por suspensão. E ele tem jogado muitíssimo bem, maravilhosamente bem no Barcelona. Então pode ser que com a volta dele, o retorno dele, a seleção tenha mais oportunidades aí de vencer o Paraguai. Né?
No jogo de ontem eu estava até querendo aqui fazer uma lista de um jogador que tenha se destacado, mas não dá para fazer.
Não tem.
Ninguém.
Não tem
de destaque. Foi aquele jogo
morno
realmente, para dizer o mínimo. Ok, Raquel, algum comentário aí?
Eu tenho um comentário sobre a Liga das Nações Femininas. Está acompanhando, Pedro?
Sim.
As meninas arrasando, né? Ganharam já da República Tcheca e se não me engano, de ontem para hoje, Estados Unidos também, né?
Estados Unidos ontem. Em que pese os Estados Unidos estarem jogando com uma equipe que não é considerada titular, mas foi 3-0, as meninas se impuseram com bastante tranquilidade. E domingo tem um grande jogo de manhã contra a Itália. Então vai ser bem legal o jogo. Essa sede inicial está sendo nesses primeiros jogos no Maracanãzinho, que está recebendo um bom público. Então foi legal, tanto a vitória contra a República Tcheca quanto contra as norte-americanas ontem.
Eu tenho também mais um destaque aqui, talvez o Pedro também já conheça, a seleção brasileira de rugby em cadeiras de rodas conquistou o bronze no Challenge Mundial. Super legal aí pra gente essa medalha.
Interessante, não sabia não. Na verdade eu nem tinha muito conhecimento que se jogava rugby em cadeira de rodas.
Pois é.
Bem interessante e legal aí o Brasil tá no topo aí no Challenge Mundial. Bacana. Eu tenho dois destaques, Gisiel. Posso
falar rapidinho? Lógico,
É o basquete, né? Que a gente não fala aqui há algum tempo. Foi definida a final do NBB, né? Que é o Campeonato Brasileiro, novo Basquete Brasil. O Franca bateu o Flamengo no Rio e acabou se classificando para a final no último jogo do confronto. Então a final vai ser Franca e Minas. E ontem começou a final da NBA, que vai ter um campeão inédito, né? O Indiana Pacers ganhou do Oklahoma City Thunder ontem 111-110, um jogão. E começou então a série final da NBA.
Que legal.
São os meus dois destaques.
Bom saber aí que, seja quem for o vencedor, teremos um novo campeão da NBA.
Teremos.
Meu caro Pedro Pincer, prazer enorme voltar a falar com você de esportes e sorver um pouquinho dessa sua sabedoria em todos os
esportes. Olha que inspiração, menino, volta inspirado,
que momento,
né?
Que abraço. Bem-vindo de volta, bem-vindo, muito obrigado pelo carinho, pelo espaço. Raquel, um abraço a você, já pode começar a providenciar aí o crachá do seu colega, a credencial para
começar
o PAN.
A solicitar a partir de agora.
Isso. E um forte abraço a todo mundo que nos acompanha. Até segunda-feira, um ótimo final de semana. Um abraço.
Bom final de semana.
Valeu, Pedro.
Um abraço. Voltamos então com 11 na próxima segunda-feira.